Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Essa é a Central de Notícias do Brasil e esse é o programa Central Manhã, aqui na sua rádio e na sua televisão. Humberto Fernandes e Jalber Pereira, juntos para mais um resumo das principais informações do dia. Bom dia, Jalber. Vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, empresário que usava carro de luxo em roubos recrutava criminosos no estado do Maranhão.
A operação prende 15 homens por dívida de pensão alimentícia no Maranhão.
E prazo final para a retomada de 609 obras escolares paralisadas no estado.
A conta de luz vai ficar mais cara nesse mês.
O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, disse que o governo tem legitimidade para acionar o Supremo Tribunal Federal em tentativa de reverter a decisão do Congresso sobre o IOF.
Nós vamos trazer também alguns detalhes dos embates na Assembleia Legislativa do Estado.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres em várias regiões do Estado, também informações policiais. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, quarta-feira, já são 2 do mês de julho do ano de 2025 e mais uma vez queremos contar com o carinho da sua teleaudiência.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o nosso programa Central Manhã e nós temos o oferecimento de Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família, recomendando para você que ainda está sentindo essa moleza no corpo, né? Acorda com indisposição, vive dando desculpa no trabalho, né, para não comparecer, porque está gripado, porque está cheio de outras doenças, mas principalmente é porque o seu organismo anda muito frágil e anda caindo com qualquer coisa, né? Não, é que as doenças, parece que cada vez mais elas estão se tornando mais fortes ou é o nosso organismo que está ficando mais fraco, né? A nossa alimentação nos nossos dias atuais me parece que não estão dando conta, as substâncias que tem no nosso organismo, as vitaminas, não estão dando conta de nos manter em pé para poder enfrentar as doenças que aparecem. E aí é que você precisa de repor no seu organismo, né, as vitaminas que ele mais precisa, né? Por causa disso, por causa dessa carência nutricional que nós temos, é que nós precisamos de suplementos. E o Rubrax é um composto vitamínico de A a Z, um composto vitamínico que supre essas deficiências do alimento e deixa a sua imunidade bem mais alta, né, para enfrentar todos os problemas. Além, claro, de lhe dar mais energia, lhe dar mais disposição para você trabalhar, retira a moleza, essa moleza do corpo, essa preguiça, você que fica adiando seus compromissos muitas vezes porque está indisposto, é só tomar o Rubrax que você vai ter toda a energia para poder enfrentar aí as pelejas, né? Os desafios do dia a dia. O Rubrax dá mais vitalidade ao homem e à mulher. Você que está namorando pouco, tá tendo pouca disposição, até mesmo para se divertir, para cuidar um pouco mais de você, é preciso que você tenha essa dose do Rubrax diariamente. Rubrax não tem nenhuma contraindicação, não vai fazer mal a nada, pode ser usado por pessoas do adolescente até o idoso, inclusive pelos diabéticos. O Rubrax você encontra nas farmácias mais próximas da sua residência e se não encontrar, aí você pode pegar o telefone telefone e ligar diretamente para a Alifarma, que essa tem, né? A Alifarma tem. O telefone da Alifarma para você é o 98986068606, tá na tela, né? Para quem tá na tela. 8606-3142. 8606-3142 é o telefone da Alifarma. O pessoal vai lhe atender com todo carinho. E aí você diz: eu ouvi no programa Central Manhã. Quando diz que ouviu no programa Central Manhã, ele já tem um acordo com a gente aqui. 20% de desconto na hora e tem que mandar de graça para sua casa, né? Então aproveite aí, Rubrax, um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a sua família.
E por falar de disposição, Beto, aproveitar aqui para comentar o fato que aconteceu semana passada. Teve um ex-prefeito aqui da cidade que se tornou, aliás do estado, que se tornou um blogueiro, juntamente aí com a esposa, que é bastante famosa nas redes sociais. Então, tem um vídeo circulando na internet onde ela diz que na hora H ele estaria falhando e por isso o motivo da separação. Você acredita que esse fato foi narrado durante uma transmissão esportiva que aconteceu na semana passada? Teve um determinado narrador de uma determinada emissora de televisão que foi fazer referência. Geralmente eles fazem referência no futebol. Quando o cara está com dificuldade, eles gostam de dizer: ah, fulano de tal usou, tomou sopa de gesso porque está duro, está com pouca ginga no corpo. E teve esse narrador que disse que o jogador estaria mais exposto do que o ex-prefeito de Arari. Isso tornou foi uma notícia da semana aí nas redes sociais. Acredito que tenha repercutido até fora do próprio país. Enfim, hoje em dia é preciso...
Se tivesse tomado o Rubrax, pois não estava com essa indisposição.
Se tivesse tomado o Rubrax, não estaria com essa indisposição. Só que a gente sabe é que aquilo ali é apenas uma forma de atrair os internautas, os seguidores. Sim, sim. Que na verdade a gente sabe que aquilo ali, eles são atores, é um casal de atores. Mas enfim, foi um fato que repercutiu bastante e fica a dica. Prefeito, ex-prefeito, ex-primeira-dama, vamos tomar o Rubrax, vamos tomar o Alight, que você vai acabar de uma vez por todas com esse problema.
Olha, vamos chamar o repórter Carlos Olho, vamos saber se ele tomou esse Rubrax hoje, se ele está com energia.
Você pode ir para esse time, viu, Beto?
ô, Carlos Olho. Oi. Eu não vou nem perguntar, né? Porque a própria pele dele já realça, né? Que tem realmente muita energia. Mas, Carlos Rogers, tem um cidadão que andava de carrão, né, se mostrava aí todo homem social, mas o trabalho dele não era muito digno, é isso?
É verdade, viu, Humberto Fernandes? Olha, e essa pele aqui é cinquentona, viu? Tem 50 anos aqui de experiência, viu? A gente está tentando aqui a todo custo aí manter aqui a saúde a todo custo.
Espero e com que você assenta.
E com o Alag, com o Rubrax. Mas depois que eu vi você com esse 60 fazendo aquela corrida lá em Sucupira do Norte, aí eu vou ter que aumentar a dose do Rubrax.
Então eu que tenho 30. Não,
então eu que tenho 30. Nós vamos fazer uma competição. Bastante, nós vamos fazer uma competição na flexão depois flexão do programa, para saber quem consegue fazer mais.
Tá certo, então eu não vou nem tirar o paletó, eu vou fazer de terno, tá certo? Olha, vamos gente, lá. É isso mesmo, viu? Bom dia Humberto, bom dia Jalber Pereira, um ótimo dia a todos vocês que estão acompanhando Central Manhã. O empresário, olha, conhecido como, não é tratado como bandido, não, é tratado como empresário, Walter Luiz de Freitas Filho, de 37 anos de idade. O que acontece? Ele se especializou em uma modalidade criminosa que é o roubo de joias. Então ele fazia o levantamento lá no estado do Piauí, ele morava lá no bairro Pissarreira, na zona leste da capital. Tá aí o empresário. Ele fazia o quê? Ele fazia um levantamento no estado do Piauí de quem possuía joias. Pessoas que possuíam aí relógios de luxo, cordões, pulseiras, enfim, muito ouro, muita pedra preciosa. Então, quando ele fazia o levantamento, que ele identificava a vítima, a localização da residência, do trabalho, por onde essa pessoa passava, ele fazia o monitoramento. Aí ele pegava esse carrão aí, ó, esse aí é um Mercedes. Ele pegava esse Mercedes aí, seguia para cá, para o estado do Maranhão, só atravessar ali a ponte, né? E ali ele fazia um recrutamento de bandidos, faziam recrutamento de assaltantes, geralmente pertencentes a facções criminosas que atuam aqui no interior do estado do Maranhão. Então ele levava esses bandidos para o Piauí e ali ele mesmo dirigia o veículo. Então ele ficava dentro do carro enquanto os criminosos praticavam o assalto. Ele apontava, mostrava quem era a pessoa, o que que essa pessoa possuía ali naquele momento. Então os bandidos desciam do carro armados, tomavam aí relógios, pulseiras, cordões, enfim, joias. E aí trazia esses bandidos de volta para o estado do Maranhão e retornava para o Piauí, como se nada tivesse acontecido. Foi feito um levantamento. Como é que chegaram até ele? Como é que a polícia chegou até ele? A polícia do Maranhão, juntamente com a polícia do Piauí, chegaram até o Walter, porque os bandidos que ele levava para o Piauí foram presos no Maranhão. A polícia do Maranhão prendeu e eles, no interrogatório, confessaram. Você sabe que tem uma técnica, né, para interrogatório. Então ali eles não conseguiram esconder o nome do Walter Luiz de Freitas Filho. E aí o Walter foi preso dentro de casa. Estão atrás aí de um Camaro amarelo. Aquele carrão, o Camaro, que também seria de propriedade dele, está desaparecido esse carro, sumiu. E ele estava numa residência que ele mora lá, pertence a ele, que custa só 2 milhões de reais, tá bom? Estava rendendo bem essa prática criminosa aí do Walter Luiz de Freitas Filho. Eu posso passar para o outro caso já que aconteceu aqui no Maranhão?
Pode.
Pois então, esse aqui aconteceu lá em São João dos Patos. Você conhece a região lá de São João dos Patos?
Essa só tem gente boa. Se
só tem gente boa.
Alguém fazendo coisa errada aí é infiltrado.
E é mesmo. As pessoas que foram presas não são de lá. Você acertou. Você acertou, Humberto, em cheio. O que acontece? O delegado responsável lá pelaquela região de São João dos Patos, o Francisco Taveira, a gente até parabeniza o trabalho dele na Polícia Civil, um grande investigador, delegado de polícia. Ele conseguiu, numa operação chamada Salve Jorge, ele conseguiu interceptar, pegou em flagrante. Olha só, vamos ouvir ele.
Retirava o combustível para servir de DC, esse rapaz. Pegamos agora em flagrante, tanto o motorista como o receptador. E agora nós vamos realizar as providências, a diligência necessária. Há mais de 6 meses que isso vem acontecendo. A gente conseguiu com êxito realizar a prisão em flagrante e agora o cumprimento de mandado de busca. Vê se encontra mais material ilícito. Cumprimos já o mandado de busca, apreendendo vários combustível, uma quantidade grande de combustível. Nós sabemos que os motoristas estavam vendendo por R$ 90,00 cada galão desse. Hoje conseguimos autuar em flagrante, realizando a venda. E agora é formalizar o flagrante, essa apreensão de combustível aqui na cidade de São João dos Patos.
Tá aí, então, esse crime aí estava sendo praticado da seguinte forma. Lá no estado do Piauí, os motoristas desta empresa, empresa Grupo Jorge Batista, lá da cidade de Floriano, no estado do grupo Piauí, cidade bastante conhecida.
É um grupo muito forte, é um grupo muito grande,
é verdade.
O grupo Jorge Batista. E aí os motoristas estavam vendendo, tirando o combustível dos caminhões, E vendia para essa quadrilha, era isso?
Não era bem assim. É isso que a polícia quer entender. Porque o combustível que eles estavam vendendo é gasolina. E o caminhão, a gente sabe que é movido
a diesel.
A óleo diesel. Então, estava acontecendo alguma coisa nos postos de combustíveis que são parceiros, né, que tem essas empresas grandes, elas fecham um contrato, né, com as distribuidoras de combustível, porque elas consomem muito combustível.
Sim.
Então, estava acontecendo alguma coisa nos postos de gasolina que eles estavam conseguindo transformar a nota ali de diesel em gasolina. E assim eles faziam a comercialização. Então ainda existe muita coisa a ser investigada. De acordo com a polícia, o grupo mesmo, o próprio grupo João Jorge Batista, não tem a direção, os administradores, não tem nada a ver com isso não. Partia exatamente dos motoristas dos caminhões. E agora está todo mundo preso, perderam o emprego e vão ter que apontar quem é que estava fazendo essa transformação de nota de diesel para gasolina e os galões vendidos aí pelo valor de nota. Você viu a quantidade de gasolina? Eles já estavam vendendo isso, Humberto, Jauber, há 6 meses. Faz um cálculo aí de quantos litros de gasolina não já foram comercializados de forma clandestina. Imagina aí.
Pois é, muito, muito. E essa fraude aí, lá em casa, eu faço um negócio que é muito mais simples, Carlos Roger.
Pois não.
A formiga gosta de açúcar, né?
Sim.
Aí eu pego os recipientes de açúcar e escrevo na tampa, é sal, para elas não comerem.
Engana, né?
É mais fácil de enganar. Bota enganar. A mão em cima. Olha, é diesel. Só uma então, brincadeira, mas é uma sucesso.
É mais ou menos nesse foi mais ou menos nesse nível aí, viu? Eles deviam estar falsificando
esse caso
já.
Aí, esse caso
pelo
aí,
que eu estou entendendo, eles deviam estar falsificando aí, transferindo, né, a nota, né? Deve estar mudando a nota de diesel para gasolina. Como o Humberto faz aí com a formiga, isso devia estar acontecendo, Jauber, com as notas.
O que me chama a atenção é, às vezes a gente vai no posto, compra o combustível para botar no carro, botar na moto, e depois tem problema. Eu lembro que quando eu trabalhei em Santa Rita, 2011, olha só, 2011, à época, a polícia lá de Rosário descobriu um esquema, Humberto. O que é que acontecia?
Sim, os trens que levavam combustível daqui, esse era um deles, né?
Esse era do caminhão mesmo que foi descoberto à época. Os caminhões, eles vinham com combustível.
Se abasteciam aqui.
Eles vinham. O que acontece? Já tinha um determinado local que já tinha as pessoas com os galões para tirar o combustível e com água. Aí eles vinham também com aquele monte de lacre, porque quando é colocado o combustível é lacrado. Existe local para ser lacrado, ou seja, sai com lacre de um local, tem que chegar com lacre lá no destino. Então o que eles faziam? Vinham com os lacres independentes, chegavam em determinado local, tiravam combustível, acrescentava água, entendeu? E em seguida colocava um lacre novo, idêntico àquele que saiu lá da empresa.
Olha, enfim, aí.
Muitas das vezes a pessoa vai até o posto, compra água pensando que é combustível e até às vezes acha que é o posto que é conivente. E na verdade o posto está sendo lesado.
Já foi vítima de uma fraude.
Exatamente, isso aí acontece muito à época.
Esse tipo de crime aí, Jalda, acontece muito quando existe desvio de mercadoria dos Correios.
Exatamente.
Eles usam, eles transformam, eles têm um lacre reserva e eles quebram aquele lacre lá original e colocam outro lacre que também é original, mas não era o lacre que veio de lá, do local de embarque da mercadoria. Para finalizar, esses detidos, os dois detidos, eles irão responder pelos crimes de receptação e o crime contra a ordem econômica. Eu volto com o estúdio Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger. Um ótimo dia a todos.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, pelas informações. Só para completar aqui, antes de chamar o intervalo, 71 mandados de prisão expedidos pelas varas da família de São Luís e das comarcas de Passo do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar foram instrumentos de uma operação que também ocorreram com cumprimentos no interior do estado. Alguns casos, os devedores não foram localizados nos endereços informados nos processos. Em outros, houve tentativa de fuga durante a ação. Segundo a Central de Mandados, também foram registrados episódios em que os pais quitaram as dívidas antes que os fossem de serem detidos. Em um dos casos, o valor pago chegou a R$25 mil. É um crime, Jalber Pereira, que é prisão na certa, né? Você não pagar pensão alimentícia é prisão na certa. Então foram 15 homens foram presos ainda, dos 71 mandados expedidos, 15 homens foram presos, levados para dar um jeito de pagar a prisão, pensão para poder ser liberado.
Que hoje é um dos crimes mais rigorosos que tem no Brasil. Você pode fazer outra atrocidade, que às vezes você sai, enfim, é aquilo que a gente não quer, mas geralmente o que acontece? Às vezes o advogado encontra uma brecha e tal na lei, acaba tirando lá o suspeito da cadeia. Agora, a pensão alimentícia, já prendeu o Romário.
Gente famosa.
O tanto de pessoas famosas que já foram pra cadeia por causa de pensão alimentícia. Ultimamente foi o Jô, ex-jogador do Corinthians, que foi várias vezes da cadeia por causa de pensão alimentícia. E a pergunta que se faz é o seguinte: por que que não paga? Se você não tem condição de pagar, vai lá no juiz, conversa com ele. Você sabe que...
Faz quando... acerto, faz acordo,
pois é, e paga. Você sabe que no caso de pensão alimentícia, que eu saiba, é o único crime que se o infrator não tiver condição de pagar, os familiares, de acordo com o grau de parentesco, são obrigados, você sabia?
Não
sabia. É obrigado. Se o cara não tem condição de pagar a pensão alimentícia, os parentes, de acordo com a ordem de parentesco, são obrigados. Enfim.
Mais um motivo para educar bem os filhos.
Enfim,
né?
É um crime. É um crime. Apesar que todos os crimes a pessoa não deve fazer isso, tem que pagar pelo ato que cometeu, mas pensão alimentícia você pode ter certeza que vai parar na cadeia você ou um ente querido seu.
Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente volta com outras informações. A conta de energia vai subir.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento, é o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
O carinho da sua audiência, mandando um abraço para o nosso amigo N. Silva, lá em Sucupira do Riachão. Essa tá Sucupira é longe, fica depois de São João dos Patos. É um grande batalhador pela comunicação. Um grande abraço a todos vocês aí de Sucupira do Riachão. Um abraço também ao nosso amigo Antônio Luiz de São João dos Patos. Estamos aguardando você aí, Antônio Luiz, trazer as informações aí do Médio Sertão Maranhense, especialmente aí da capital, da região do Médio Sertão Maranhense, que é a cidade de São João dos Patos. Nós falamos agora há pouco, né, de São João dos Patos. Eu tenho um enorme carinho pelo povo de São João dos Patos. Fui abraçado, podemos dizer assim, eu fui abraçado pela cidade de São João dos Patos. Foi um período muito bom, tivemos um acolhimento por parte da população de São João dos Patos, porque eles são bastante rigorosos. Quando o cidadão não passa pelo crivo, pela aprovação, também são excluídos. Você não participa nem de festa de deputante.
Ou seja, se você não se comporta,
poderia
ser deportado.
Poderia ser deportado junto com o Elon Musk.
Isso.
Antônio Luiz. Olha, o Bruno participou ontem, é porque chegou um pouquinho atrasado. Ô Bruno, obrigado então por participar aqui. Bom dia. Eles falando sobre o comentário de ontem, e isso é verdade, o governador tem que trazer empresas para poder dar empregos aqui no estado do Maranhão. É isso que vem, graças a Deus, acontecendo, felizmente isso acontecendo aqui no estado do Maranhão, da atração desses investimentos, a busca constante de empresas nacionais, de investimentos internacionais. Tem a informação aí de bastidores que devemos ter alguma novidade aí já nos próximos meses a respeito desse grande hotel, dessa rede hoteleira, né, que deve implantar o hotel Vila Galé aqui na região metropolitana de São Luís, ali na região central da cidade, na parte do, do...
Centro Histórico ali, né?
Centro Histórico, é, ali na região do Centro Histórico.
Informação que
é um, é um hotel que, belíssimo.
Que seria a Casa do Maranhão, né, Alberto? Que seria transformado.
É, a Casa do Maranhão, é, a Casa do Maranhão me parece que é um outro prédio que foi, fez parte... não sei se foi Defensoria Pública, que também seria outro...
É uma outra parceria do governo do Estado do com o governo do, de Portugal, você lembra?
Portugal,
inclusive, é isso. O Brandão esteve lá em Lisboa, ano passado, salvo engano, onde foi formada essa parceria, até aquele tempo, para poder ser estudada todas as possibilidades e viabilidade. Geralmente, quando é assim, uma equipe técnica deve fazer essas avaliações para poder iniciar a implantação do, do equipamento.
É, e esses investimentos na área do turismo aqui está começando a despertar o interesse também de grandes empresários e também médios empresários para a construção, investir aqui em pousadas. Nós ainda temos muita carência nessa parte, principalmente em áreas, nessas áreas onde tem área de praia, que ainda não tem aquelas casas para você passar o final de semana. Ah, eu quero passar só uma temporada, eu quero ir na sexta-feira e voltar no domingo à tarde. Você tem pouca oferta ainda nesse sentido.
As casas de veraneio, seria isso?
Essas casas, não seria bem casa de veraneio, aquela casa mesmo de... são as pequenas pousadas, casas onde acontece muito, é muito explorado. A população começa a despertar para isso. Ah, eu vou passar a semana inteira trabalhando, mas no final de semana eu quero ir com minha filha, com minha esposa, passar o final de semana na beira da praia. E aí ele aluga uma casa ali por um valor mais simbólico, aluga uma casa durante 3 dias.
Tá aí, uma grande possibilidade, Gilberto, principalmente para recuperar aqueles imóveis do Centro Histórico, que muitas das vezes o proprietário tem aquele bem, mas não tem condições suficientes para poder recuperá-lo. Entendeu? Está aí uma boa iniciativa que pode render não só para o governo, através dos impostos, mas claro, pode render ao dono do imóvel e principalmente para aquelas pessoas que vêm nos visitar nos períodos de festa.
Se eu tivesse dinheiro, não pensava duas vezes, já tinha construído uma.
A gente sabe que nesse período, principalmente do São João, a rede hoteleira praticamente fica esgotada, então abriria novas oportunidades.
Pois é. Aqui é Gilberto do Parque Vitória. Quando vai ter mais sorteio de mochilas? Vamos chamar o nosso empresário aí, o nosso...
O representante, o Carlos Sérgio.
Carlos Sérgio. Ó, Carlos Sérgio, já pergunto, quando é que vão ter sorteio de mais mochilas? O Robson Milhão, bom dia. Meus amigos Humberto Fernandes e Albert Pereira, uma ótima semana para você. Desejo tudo de bom para você e sua equipe de trabalho. Um forte abraço, Robson Milhão. Obrigado a você, Robson, por prestigiar a gente. O Marconi Marques. Bom dia, Alberto e Jalber Pereira. Uma ótima quarta-feira abençoada para todos nós. Isso, para todos nós, para você que nos acompanha todos os dias. Agradecendo também, um abraço ao nosso amigo Marcelo, também o pastor Carlos André, que está acompanhando o programa Central Manhã e está recebendo também as gravações das pessoas que estão acompanhando o nosso programa. Olha, estão falando da Alifarma, né? É o nosso patrocinador especial, Alifarma. É claro, a gente tem que falar todos os dias aqui também dos benefícios que você pode ter quando você tem essa suplementação natural no seu organismo para reagir contra os males, contra as doenças, não é? Com a assinatura da Alifarma.
Olha,
né?
Olha, pastor, eu quero 50% de desconto, viu?
Olha aí, só 20, tá combinado. A Agência Nacional de Energia Elétrica manteve a bandeira tarifária vermelha para as contas de luz no mês de julho, por conta da queda do volume de chuvas e da diminuição na geração de energia por hidrelétricas, conforme projeção do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Já se esperava, né, Jalber Pereira, há bastante tempo estava operando com a bandeira verde, e agora que as chuvas começam a cessar em algumas regiões do país, outras ainda está chovendo bastante, né? O frio está de matar no Rio Grande do Sul, naqueles estados do Rio Grande do Sul. Conversando com o pessoal de lá, diz: rapaz, manda essa geladeira daí para cá, porque o frio lá tem cidades que tá abaixo de zero.
É, né? Humberto, também abre um precedente aí, já que lá no Rio Grande do Sul tem chovido bastante. Será que seria possível, teria condições de construir novas hidrelétricas, principalmente naquela região? Porque o que faz encarecer a energia, principalmente aqui no Nordeste, é a questão das chuvas. E se você for analisar nos últimos anos, o problema lá do Rio Grande do Sul tem sido o quê? Tem sido as chuvas.
Chuvas,
então, isso. Pois é, então será que não teria viabilidade, sei lá, se alguém está nos acompanhando, para fazer um estudo técnico para poder implantar novas hidrelétricas? Já que está chovendo bastante, então vamos aproveitar essa chuva, vamos aproveitar essas águas também para gerar energia elétrica.
Pois é, mas os eventos climáticos, e aí vem o investidor, porque é uma obra cara, muito cara e muito demorada. Não se constrói uma hidrelétrica de uma hora para outra. Ah, vai correr o risco de faltar energia, vamos construir uma hidrelétrica. Não, é um projeto que demora muitos anos para ser implantado. O investidor também se pergunta, sim, e depois que eu concluo com os eventos climáticos cada dia mudando, onda de calor em determinado local, chuvas exageradas em outros locais, será se ainda vale a pena eu investir todo o dinheiro que eu tenho na construção de uma hidrelétrica, e se não chover depois? Lá muda o clima, passa a fazer sol e no lugar que eu construí a hidrelétrica. Então tem essa insegurança e, por parte do grande investidor. A outra coisa que para o Nordeste, que vai se destacar bastante, são essas plantas para a geração de energia solar, que é a fotovoltaica, e a energia eólica. Então, eu acho que o investimento mais seguro, principalmente para a região Nordeste do Brasil e aqui no estado do Maranhão, nós temos muito espaço para isso. O empresário que estiver ouvindo, olha, temos muito espaço com sol o dia todo, durante todo o ano.
E vento então, para a energia eólica.
E vento para a energia eólica. Então, invistam aqui no estado do Maranhão, porque é garantia de retorno. Eu acho que as energias alternativas, elas têm crescido bastante, inclusive pelos próprios consumidores, a instalação das placas fotovoltaicas, e essa é a melhor saída para economizar. Por outro lado, nós lemos ainda já essa semana a notícia do governo federal da tarifa de energia, a tarifa baixa renda, isso, né? Isso. De baixa renda. Ontem. Então, o que eu entendi é que os primeiros 80 kWh que é consumido pelo pessoal de baixa renda, que está enquadrado aí com uma renda per capita familiar até meio salário mínimo, os primeiros 80 kWh quem vai pagar é o governo federal. Não é o Lula, é o governo federal que vai pagar. Então, se o governo vai pagar os primeiros kWh, a população de baixa renda acaba sendo contemplada, prestigiada e não vai sofrer muito com a bandeira vermelha. Porém, o cidadão que não está enquadrado na baixa renda vai sentir no bolso mais esse dinheiro.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada Iracema Vale, participou no último sábado do lançamento do programa Terra para Elas no Quilombo Bela Vista, em Rosário. A ação é coordenada pelo Interma e faz parte da Política Estadual de Apoio à Agricultura Familiar e à Autonomia das Mulheres no Campo. E o deputado Osmar Filho concluiu recentemente uma série de compromissos pela Baixada Maranhense. Ele percorreu diversos municípios com ações voltadas para infraestrutura, valorização da cultura popular e incentivo ao esporte. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos a Brasília. Nós começamos a falar de Brasília. Vamos a Brasília com o repórter Nildo Costa. Bom dia, Nildo Costa. Revigorado.
Bom dia.
pronto para a guerra novamente, para a batalha. Né?
Agora, revigorado e resolvido aqui as pendências. Ave Maria.
E eu já vi o microfone da Central de Notícias e em mídias nacionais. Parabéns.
Oh, que bom, né? Tá bom, vambora.
Como é que está essa queda de braço aí, Nildo? Essa queda de braço entre o governo federal e o Congresso Nacional. Nós já vimos destacando esse assunto aqui no programa Central Manhã, que o Congresso Nacional vem cada vez mais colocando a faca no pescoço aí do Lula para reduzir os gastos. Realmente Lula gosta de botar o país para gastar, né? Porém, no Congresso Nacional parece que não tem ninguém querendo cortar nos próprios gastos, não é isso?
Então, Beto, é aquela coisa, né? Vamos cortar os gastos, corta de outro. Eu, inclusive, houve esse questionamento, né, durante a entrevista coletiva aqui do líder do governo na Câmara, o José Guimarães, que é do PT do Ceará. Na entrevista coletiva ele disse o seguinte: nós vamos discutir os cortes de gastos e tudo mais, beleza, mas cortar de onde? Então, se é para ajudar, todo mundo vai ajudar, inclusive ele citou, inclusive aí o Fundo Institucional de Brasília, né? Que, para quem não sabe, né, Brasília, ela não tem aquele, saúde, educação e segurança pública, é gerido por um fundo institucional. É o governo federal, todos nós que pagamos, né? É um fundo que chega aí, segundo ontem foi relatado pelo líder do governo José Guimarães, este ano vai chegar a 21 bilhões de reais, né? Então ele disse também que quer diminuir o índice de reajuste do Fundo de Brasília. Essa proposta foi discutida aqui várias outras oportunidades e foi derrotada, né? Mas o José Guimarães ontem disse assim: não, vamos buscar de volta, porque se é para cortar, todo mundo tem que ser cortado e tal, papá. Quer dizer, vai ser mais uma confusão, vai dar problema de novo, tá? Bom, o José Guimarães ontem disse que a intenção do governo em entrar no Supremo Tribunal Federal para ver a constitucionalidade da derrubada do decreto que trata aí sobre o IOF, quer dizer, só um, porque são vários, inclusive estava marcado para hoje a sessão para derrubar outros dois decretos do governo neste sentido, né? Então ele disse que não é confrontar com o governo, é apenas uma declaração do Supremo Tribunal pela constitucionalidade ou não. O problema é que o Congresso é que legisla, dá para o entendimento de todo mundo, é o Congresso que faz a legislação. Então não cabe o Supremo, né, de acordo com a avaliação dos líderes aqui, das pessoas. Então o negócio está pegando. Resumindo, José Guimarães parece que demonstrou que o governo não sabe o que fazer. Se ficar, o bicho pega, e se correr, o bicho come. Vamos acompanhar esse trecho aí da fala de José Guimarães. Ele diz que
a nossa posição aqui não é nenhum confronto com o Congresso. Nós respeitamos a decisão do Congresso, que tem competência para decidir e votar o que quiser, como o Congresso tem que respeitar também as atribuições que são privativas do Poder Executivo. Isso, evidentemente, que o Supremo foi chamado para, conforme a AGU, fazer, que a AGU requereu, uma declaração de constitucionalidade do decreto que instituiu o IOF. Portanto, a segunda questão não é enfrentamento, não é uma ação do governo para peitar o Congresso. Não é. É mais para preservar as atribuições privativas do Poder Executivo, conforme o parecer da AGU.
Diplomático.
O problema,
né,
disso tudo, Humberto Fernandes, o negócio é que o governo pode governar por decreto, né? E aí não é democracia, entendeu? Não pode governar por decreto. Aí é que está a confusão. Bom, ele disse também durante essa entrevista coletiva que o Congresso, a volta agora que o Hugo Mota, né, o presidente aqui da Câmara, outros deputados, aliás, são muitos deputados que estão em um evento em Portugal, né, um evento internacional, só na próxima semana que eles retornam, portanto, mais uma semana praticamente aí morta, né, aqui na Câmara dos Deputados. Então, só na próxima semana é que vão discutir este assunto e tentar votar as pautas que interessam para o governo. Vamos conhecer essas pautas aí, dita pelo líder José Guimarães.
Nós temos que votar a MP do setor elétrico, é a 1300, a medida provisória de mais especialidades da saúde, a MP do ajuste fiscal, o PL do imposto de renda, que o relator é o deputado Arthur Lira, a PEC da segurança, que nós temos informações que já vai levar o parecer na próxima semana, e a LDO. E a LDO. E também entrou uma matéria que é relevante, que está, já está tramitando, que é a questão do novo licenciamento, as novas regras para o licenciamento ambiental, que tem o Zé Vito como relator, já está encaminhando a discussão com a ministra Marina e com a Casa Civil para buscarmos um entendimento sobre o texto que veio do Senado e quais mudanças nós puderemos e temos que fazer aqui.
Aí, então são as pautas prioritárias, dizendo ele, para o resto do ano, né, que vão discutir, né. Esse assunto ainda vai render muito, Humberto. O deputado Márcio Gerri, ele disse que não, está tudo bem, é normal essa situação, mas que na próxima semana, quando o Hugo Mota voltar, regressar de Portugal, vai estar com um clima a menos. Vamos ver aí a fala do Márcio Gerri, que é do PCdoB.
São tensões naturais que há em dados momentos na relação do Executivo com o Legislativo. O fundamental é não deixar que isso contamine o ambiente político, a governabilidade, a sustentação do governo. Esse foi o sentido das linhas de intervenção que o líder José Guimarães apresentou aqui no Salão Verde há pouco, para que a gente possa retomar uma série de tramitação de uma série de medidas importantes que incidem sobre o ajuste fiscal, sobre o corte de privilégios, sobre o avançar na casa a tramitação e aprovação do projeto de lei do imposto de renda, que isenta o imposto de renda de 5 mil até 5 mil reais e faz uma escala também de tributação que reduz do imposto de renda. Enfim, a medida provisória sobre também esse ajuste, de modo que são matérias que vão percorrer os próximos dias aqui na casa. O presidente Hugo Mota está em viagem de trabalho e no regresso dele eu acredito que a gente vai estar com um clima bem melhor na relação daquelas questões que interessam ao Brasil que sejam aprovadas aqui no Parlamento.
Em defesa dos membros... Pois é, Humberto, e aí? Voltar?
Nildo Costa, cabe a nós aqui apenas acompanhar de perto. E eu acho que os temas são relevantes, aquilo que está sendo discutido no Congresso Nacional. Mas eu acho que é hora. Eu estive vendo uma entrevista muito interessante do prefeito de Recife, o João Campos, que é filho do ex-governador Eduardo Campos. E ele muito inteligente, um jovem bastante inteligente. Eu acho que nós vamos ouvir falar muito dele daqui para frente, ele se refere a esse exatamente com muita propriedade. Ele se refere a esse tipo de discussão. Muitas vezes se perde muito tempo com embates políticos que estão completamente desconectados com o que a população realmente deseja que seja discutida. Então, tem muita coisa que precisa ser discutida, que interessa diretamente à população brasileira, para a gente ficar perdendo muito tempo com uma coisa dessa. Vão aprovar o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Quem vai pagar o IOF? Né? De quem é a responsabilidade? Quem é que é obrigado a pagar o IOF? De onde nós podemos mais cortar as despesas que são feitas pelo governo? Porque o Lula não tira dinheiro do bolso para pagar a Bolsa Família, não tira dinheiro do bolso para dar isenção para os que ganham até 5 mil reais. Isso é feito com o dinheiro dos impostos. Agora, será se os parlamentares encarariam, prestes a uma campanha eleitoral, o debate, encarariam um debate e dizer assim, disse, olha, vamos cobrar esse imposto dos que ganham até 5 salários mínimos. E aí quando ele chegar lá nas bases, é, o senhor defendeu que nós é que devemos pagar o imposto, nós que ganhamos menos de 5 mil reais, é que devemos pagar o imposto e não aqueles que estão fazendo as grandes movimentações financeiras, que são os ricos. Encarariam esse debate? É hora do governo fazer uma avaliação de tudo isso e saber se compensa ou não fazer o enfrentamento daquilo que está sendo discutido. Só, como é que vocês não cortam nada do que os ricos podem pagar e estão aumentando o número de deputados federais aí na Câmara, né? Estão aumentando despesas, né? Então é hora de fazer um debate sério, sem puxar nem para um lado nem para o outro, para que a sociedade entenda o que está acontecendo. E aí a sociedade vai fazer o seu julgamento, quem está certo, quem está errado. É hora desse...
Inclusive, Roberto, queria aproveitar aqui para me perguntar ao Nildo. Ontem eu acompanhei uma parte da sessão plenária do Senado, acompanhei através da Rádio Senado, e eu vi alguns senadores lá da República questionando por que o presidente Lula não vetaria esse projeto de lei que amplia o número de deputados. Aí eu queria perguntar para o Nildo, o presidente teria peito para isso? Teria força política para fazer isso, ô Nildo?
Bom dia, Jauber Pereira. Um abraço para você, meu irmão. Olha, eu vou te falar o seguinte. Ele está sendo aconselhado, o presidente Lula está sendo aconselhado a não vetar e não sancionar esse projeto. Por quê? Vetando, ele se vai criar vai piorar a sua relação aqui com o Congresso Nacional.
Exatamente.
Se expõe com o Congresso Nacional. Ele vetando, não vetando, né, sancionando, ele vai se expor com a sociedade, com os eleitores, vai fazer isso aí que o Humberto Fernandes acabou de destacar, né? Ele vai chegar lá na base, mas o senhor que sancionou, Congresso votou, mas foi o senhor que sancionou. Então ele está sendo aconselhado por seus auxiliares mais próximos aqui, ele não vai fazer nenhuma coisa nem outra, porque você sabe que a lei permite que, né, 15 dias, dá 15 dias úteis para ele se manifestar. Ele não se manifestando, como ocorreu agora numa última lei aqui, agora recentemente, né, que o Davi Alcolumbre, o Congresso foi que sancionou o projeto de lei, né? Então, ele tem 15 dias aí, ele não se manifesta, o Congresso vai lá, ele próprio sanciona, né, como manda a lei. E aí, o Lula está livre, não, eu não assinei, aí não tem digital minha, entendeu? Mas aí fica naquela questão também. Se ele não fizer isso, né, se omitir, não vou me meter nessa confusão, vocês que arrumaram, vocês que cuidam aí e tal. Mas aí, como é que fica a relação com o Congresso Nacional? Aí o Congresso Nacional tá vendo? Quando é do nosso, quando é o nosso? Exato, quando é o nosso, ele nem se meter, ele se mete. Por que que nós vamos ter que estar resolvendo o problema dele aqui? A situação não é fácil, meus amigos. Inclusive, Humberto Fernandes, rapidamente aqui, inclusive, eu estive conversando com os colegas sobre a FENAGE. Eu disse, cara, eu se eu fosse hoje presidente ou diretor da FENAGE, sinceramente, eu teria chamado um Congresso Nacional dos Jornalistas para que nós, jornalistas, pudéssemos tomar uma atitude, uma postura de sair dessa polarização, porque o que eu vejo também é que nós jornalistas, nós estamos nos pautando demais na polarização, dando sustentação a essa tal polarização, a essa tal divisão, entendeu? Então, se o Supremo Tribunal Federal está querendo polarizar, se nós jornalistas vamos nos pautar nas notícias e largar a polarização, o Supremo que use a TV Justiça, as redes sociais da TV Justiça e tudo mais lá, para divulgar a polarização deles. Assim, da mesma forma, o Congresso Nacional e Executivo, e nós jornalistas ficamos com apenas aquelas pautas jornalisticamente informando mesmo as notícias, aí sim, aí o negócio melhora. Por quê? Porque nós estamos dando sustentação para essa polarização toda e o Brasil não está andando e a situação só está piorando. Só está piorando realmente a gente que está aqui no centro. Tá vendo a coisa de perto? A gente fica assim, tem hora que... Onde é que vai parar isso, hein? Onde é que vai parar?
A sua colocação foi muito coerente. Eu acho que é exatamente isso. Eu estou respondendo agora um amplo questionário por uma instituição de Londres que está fazendo uma pesquisa no mundo sobre essa influência entre os comunicadores, e isso tem a influência partido também das grandes corporações financeiras do mundo inteiro e dos governos, né? E como que nós, os comunicadores, aqueles que estão na linha de frente, botando a cara nas televisões, a sua voz no rádio, a sua escrita nos seus portais, vamos nos colocar, né, diante dessas polêmicas? Vamos nos permitir ser usados, né, por o lado A, lado B, extremistas de um lado, extremistas do outro, e nós aqui sendo colaboradores deles? Então nós temos que rever realmente o nosso posicionamento e encarar a coisa de frente com muita responsabilidade, sabendo que nós somos responsáveis muitas vezes pela opinião de muitos. Muito obrigado, Nildo Costa, grande abraço, permaneça aí apurando os fatos e vamos trazer as coisas sem tomar partido.
Vamos colocar até amanhã.
Claras para a população. Temos um rápido intervalo. Depois do intervalo, fomos obrigados a chamar o intervalo, porque senão os nossos parceiros vão dizer assim: só não vou patrocinar mais esse programa, porque senão você não bota a minha propaganda. O Jonas Mendes, segura só um pouquinho, que depois do intervalo eu já vou falar com você.
Estamos apresentando Central Manhã.
O futuro sustentável do Maranhão se constrói hoje com coragem, visão estratégica e compromisso. Na Semana de Ação Climática em Londres, o Maranhão garantiu US$100 milhões do Fundo Silvânia, da Mercury Energy Group. Recursos que vão restaurar florestas, regularizar terras e combater queimadas que ameaçam nossos biomas. Um reforço essencial para programas como Floresta Viva, Paz no Campo e Maranhão Sem Queimadas, iniciativas do atual governo que ganharam repercussão internacional. É planejamento sério, execução eficiente e credibilidade. Credibilidade consolidada. Luta diária por um Maranhão mais respeitado e melhor para todos. Você já sabia que a renda domiciliar per capita subiu mais de 20% em 3 anos, 4 pontos acima da média nacional. Agora saiba, a indústria maranhense cresceu quase 14% em 1 ano. De menos de 40 mil empregados em 2022, saltamos para quase 50 mil em 2023. Alta de mais de 26%. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Vamos a apresentar Central Manhã.
Opinião de Maria Lopes, ela diz o seguinte: quem vai pagar a conta de energia para essa turma de baixa renda e o povo que a cada dia a conta de luz só aumenta, e a desculpa é a falta de chuvas. Uma vergonha, é. Tem que ter planejamento estratégico, senão vamos ao colapso. O Flávio Durans diz: Nildo é o melhor jornalista do Central Manhã, centrado, inteligente e com opiniões certas. Daí a opinião do Flávio Durans. 160 municípios do estado do Maranhão tem até o dia 10 de setembro, é só para lembrar isso, até o dia 10 de setembro, para expressar o seu interesse pela continuidade de obras paralisadas na área da educação. Estão ouvindo, prefeitos, secretários de educação? Vocês têm até o dia 10 de setembro para expressar a vontade de concluir as obras que estão inacabadas. E aí, a manifestar isso para que peguem o dinheiro para completar essas obras, fazer uma parceria aí com o município para concluir essas obras. Serão 152 novas unidades de educação infantil, englobando aí pré-escola, além de 223 escolas do ensino fundamental e 234 quadras esportivas. Não vão deixar esses esqueletos aí com dinheiro desperdiçado. É hora de concluir. Então façam a sua parte. Jonas Mendes, tudo bem com você? Bom dia.
Bom dia, companheiros. Será que está chegando o áudio normal aí com os amigos?
Perfeitamente, perfeitamente.
Então, obrigado. Nós estamos aqui às margens da BR-135, essa alça que passa aqui em frente à Universidade Federal do Maranhão. Corta aqui a área Itequibacanga, E se não fosse esse trecho aí, ó, que nós estamos mostrando, que é ali o acesso à passagem de pedestre dos moradores da Vila El, Vila Isabel e vice-versa, próxima à unidade militar, dizer que estava tudo normal o trânsito aqui nesse trecho. Mas aí, nesse trecho onde está sendo mostrado, existe agora um buraco que está causando engarrafamento no sentido Anjo da Guarda Centro. Então fica aqui o nosso alerta, a nossa solicitação à equipe do DENIT, que deu uma passada aqui. É um apelo que os moradores estão fazendo através da Central de Notícias do Brasil. Mas aqui, esse trecho aqui, onde nós estamos no momento, o flui normal, você vê que o sol já aparece. A gente muda de assunto, trazendo um assunto em destaque do momento, que ainda é a festa junina aqui no Maranhão. Tivemos o último momento, foi homenagem a São Pedro, com São Pedro também abrindo a torneira com força no dia da sua festa, e que ocasionou algumas falta de condição para alguns arraiais funcionarem normal. Mas tivemos um festejo do São Marçal. Como você olha aí, ó, o boi Riso da Mocidade, esse boi é lá da cidade de Timó, foi o primeiro boi a adentrar na Avenida São Marçal no dia 30, fez seu desfile normal. Se fosse por esse boi aí, tudo tinha acontecido normal. O detalhe é que, durante o transcorrer das apresentações, há uma lentidão por parte de alguns grupos que ficam amarrando, atrasando o desfile. Aí o reflexo vai aparecer exatamente lá. Então, quatro grupos de Pumba e Pumba ficou também Miriua, ficou também do Estrela Maior, de Passo do Lumiar, e também foi do bairro se entrar para a Avenida São Marçal passar. Mas quando chegaram nas proximidades do palco, o palco já estava com o som desligado, porque há um limite. Você apresenta o Jornal Central aqui, você tem um controle com as participações dos repórteres, nós repórteres, matérias a serem por lá, porque você tem um horário para começar e para terminar. O que não está acontecendo, parece-me, com quem está administrando a festa. E aí tentaram jogar a culpa para quem? Para o patrocinador, que é o governo do estado. Aí, como eu fui defender, né? Na verdade, nem defender, eu fui falar o que tinha que ser falado lá no momento, para alguns que estavam revoltados no final do desfile, e alguns acharam que a gente estava defendendo o governo. E o que eu disse foi o seguinte: o governo do estado está fazendo a parte dele, está botando a estrutura, palco, som, iluminação, banheiros químicos, e que se sabe que ainda tem alguma coisa de ajuda de custo para custeio de lanche, água mineral, essas coisas mais. Mas, infelizmente, quem está gerindo lá, o grupo que faz a administração do evento, parece que não está tendo controle, não está sabendo administrar e disciplinar a realização dessa festa. Então, no final, infelizmente, teve essa deselegância, fizeram uma espécie de um mini protesto, porque não foi tantos grupos assim, apenas alguns que ficaram, os quatro que ficaram por último, e mais pior de tudo, que depois acharam de trocar pontapé, tapas, e isso acabou enfeiando o evento no finalzinho. Mas foi esse lado negativo. Mas tirando disso, tudo transcorreu bem durante essa realização aí da festa de São Marçal, com a representante do governo, esteve lá, o secretário Orleans, muito bem recebido lá pelo público que estava presente, o secretário Yuri de Cultura do Estado, a secretária Socorro Araújo, que é do turismo, o adjunto Abimael, e levando a mensagem especial do governo do estado, que é o maior investidor, o maior patrocinador dessa festa. Então fica aqui o nosso alerta também, é o pessoal que está gerindo a festa do São Marçal, que tem que ter um cuidado, botar uma disciplina melhor na realização dessa festa, porque está tirando um pouco o brilho no final com esse tipo de protesto que já é a segunda vez que acontece isso, porque quando chega no limite de tempo, aí vem a autorização, a determinação, desliga o som, desliga as luzes, aí a polícia tem que se retirar porque acabou a festa, e acaba acontecendo esse tipo de coisa aí. Mas a festa do Maranhão, ela continua, alguns arraiais estarão acontecendo ainda, como o Ipen, o arraial pertinho de você e outros mais que certamente estarão sendo divulgados por nós amanhã. O tempo está estourando, amanhã a gente traz mais informações a respeito desses últimos dias de festa aqui, São Pedro e São Marçal, que acompanhamos na região metropolitana de São Luís. Mas parabéns ao governo do estado por estar investindo na nossa festa maior. Só repito, quem está gerindo, porque essa festa de São Marçal, antigamente, era gerida pelo Instituto São Marçal. Hoje é um outro grupo que está administrando a festa. Parece que não está tendo o cuidado de botar disciplina desde o começo até o fim. Fica aqui o nosso... na nossa observação quanto isso aí, companheiros. Bom dia a nós.
Muito obrigado, Jonas Mendes. Obrigado aí. É importante não estragar a festa, a beleza da festa das manifestações culturais, dessa força da cultura maranhense, principalmente para quem está nos visitando.
Agora, uma pergunta aqui, surge, Humberto, é o seguinte: quem é que tem o poder de tirar e de colocar a administração? Então, que fica o recado para quem tem esse poder: se a administração local não está tendo esse cuidado, não está tendo essa competência, que seja fazer, que faça o quê? Troque-os.
Isso.
Aí fica melhor.
Jovem Pereira, temos informações direto de Vitorino Freire, rapidamente.
Temos sim, Humberto. Vamos trazer aqui o repórter Jonas Lopes, é que lá o programa Saúde na Escola traz algumas iniciativas, inclusive palestras educativas para os estudantes da rede municipal de ensino. Vamos acompanhar.
O programa Saúde na Escola é uma realização da Prefeitura Municipal de Vitorino Freire em parceria com a Secretaria de Educação e Secretaria Municipal de Saúde, que está sendo realizada aqui na Escola Tânia Maria Moreira na manhã desta segunda-feira. E vários benefícios estão sendo realizados aqui na escola, como os serviços de saúde bucal, vacinação, consulta e enfermagem e também alimentação saudável. E para conversar com a gente, nós vamos falar agora com a diretora Vanessa, que é aqui da escola. Diretora, essas ações são muito importantes aqui na escola, principalmente para atualizar também o cartão de vacinação desses alunos e outros programas que estão sendo beneficiados aqui na escola.
Isso, então assim, a gente hoje aqui da escola professora Tânia Maria Moreira Viana Costa, estamos assim, né, deslogeados pelo fato de a gente ter recebido o pessoal do PCE, né, Programa Saúde na Escola, a qual traz todos esses benefícios que já foi falado por você e que os nossos alunos, né, aproveitaram aí e tiveram a oportunidade de vacinar, de ter a consulta com psicólogo, né, odontológico também. Então assim, para a gente... é de muita importância trazer isso para os nossos alunos, para que eles sejam beneficiados. E de já agradecer também a assistência social, na pessoa da coordenadora Rosailda, né, que veio também explicar para nossos alunos, para nossas meninas, né, o benefício e a importância também da saúde íntima.
Eu aprendi que o governo disponibilizou os absorventes para as pessoas de 10 a 49 anos, que... a saúde íntima, ela é muito importante. Muita gente deixa de lado essa saúde, muita gente não tem disponibilização, mas eles também ensinaram que tem como as pessoas de baixa renda conseguir esse direito, que é um direito nosso, o absorvente, né? Eles explicaram o que é para fazer, o que é para a gente abaixar, o que a gente tem que fazer para pessoas que têm baixa renda para conseguir também esse direito.
Mas eu aprendi assim que é importante a gente se cuidar, né? Momentos assim que a gente está no ato com a, com a mulher. Também sobre o bullying, a gente aprendeu bastante sobre isso. Achei muito legal essa experiência na escola. Foi isso.
É, como eu sempre disse, a Ivanessa sempre arrasa, né? Olha essa invenção que ela trouxe aqui para a escola, maravilhosa para todos os alunos. Tomar injeção, ter a experiência, conversar com a psicóloga, nutricionista... foi maravilhosa essa sensação e eu agradeço muito a Ivanessa e o pessoal da prefeitura que trouxe esse serviço para cá.
O programa PSE, que é o Programa Saúde na Escola, é uma parceria da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Educação, né? E nós também temos a parceria com a Assistência Social. Esse programa é muito importante porque ele visa trazer os serviços de saúde para dentro das escolas. E hoje nós estamos aqui ofertando, temos a nutrição, serviço nutricional,
com a nutricionista, temos serviço odontológico, temos também testes rápidos, a vacinação em geral, né? E também nós temos palestras educativas sobre DSTs, sobre bullying com a nutricionista e também os assistentes sociais trazendo um tema muito importante, esclarecendo para as nossas adolescentes aqui sobre dignidade menstrual. Nós temos o apoio incondicional.
O papel da escola é muito amplo e é importante que todos tenham essa consciência para poder transmitir esses conhecimentos e essas informações no ambiente escolar. Ficamos por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Até lá.
Até lá. Já.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Que São João é esse? Que mistura tantas cores, encantos e sabores e que no mesmo arraial cabe a África inteira, indígenas em um só ritual e a dança do tiroliro vinda lá de Portugal. Que São João é esse? Que a gente dança em um só lugar. Uma quadrilha, o bumba meu boi em tantos sotaques e uma roda de cacuriá. Porque se o mundo inteiro cabe dentro de um coração, então o maior São João desse mundo é o São João do Maranhão.